Vamos abrir a sala de visitas do nosso Comando Popular. Vamos saber quem é a Leonilce Mari Girardi, que é uma apaixonada pelos pets. E quem não é, não sabe a importância que é de proteger os animais. E essa importante entrevista de hoje, Leonilce Mari Girardi, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da Planalto News. Meu nome é Leonilce Mari Girardi, eu sou psicóloga, mas hoje especialmente eu vim falar aqui com você e com todos vocês sobre a psicologia dos animais.
Quem é a Leonilce Mari Girardi, que é psicóloga? Como é que surgiu aí, Leonilce, a sua paixão pelos animais?
Então, ao mesmo tempo que eu sou psicóloga, e psicologia é o estudo, né, da mente, surgiu junto o amor pelos animais, pelos meus primeiros pets. E isto tem aí uns 20 anos. Foi me aproximando cada vez mais, né, de conhecê-los, de entendê-los e principalmente de saber, né, Luiz, se nós humanos temos consciência, né, se a gente tem ciência com tudo o que nós fizemos, os pets também têm. Pois é, né? É uma pergunta que todo mundo faz, tá, mas pet sabe?
Essa é a pergunta que a gente ouve aí. Eu lembrei de uma professora que dizia, os animais agem por instinto e nós vamos descobrindo com o tempo que é muito mais do que instinto. Qual que é a diferença de instinto e esse sentimento dos animais, hein, Leonilce?
Luiz, instinto é algo que nos faz sobreviver, né? No instinto, nós mordemos. E os animais mordem, porque é uma sobrevivência. Então, o ser humano, ele agride. Ele, no instinto, ele pode bater, no instinto, ele pode fazer N situações. E os animais, eles não são diferentes. Então, o amor deles nos é mostrado, Luiz, pelo instinto. Como que a gente difere isto? É com a consciência e a senciência.
Pois então... É. Aí vem a pergunta, por que que alguns animais são mais apegados aos seres humanos, hein?
Tá. Luiz, vamos primeiro entender assim. Tá. Se nós humanos temos consciência e os animais não têm consciência, mas eles sentem, o que que eles têm? Eles têm senciência. Eles têm sentimento. Eles não sabem se eles vão te morder por amor ou por ódio ou te lamber. Eles vão sentir. Isto é a senciência. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão ficar ali com a história do leal, né? Do cãozinho que ficou com o amiguinho, a história do leão. Como a história do neguinho, muito recentemente também.
Vamos contar essas histórias na sequência, interessante.
Ok.
Né? Tá, aí é o seguinte, eu chego lá, o cãozinho, será... Eu vou me aproximando dele, vou colocar a mão na cabecinha dele. Aí criamos uma relação de afeto... A partir daquele momento ele passa a ser meu amigo e aí não tem mais essa amizade, ela é permanente. Como é que funciona isso? Ou não? Conta pra gente. Como é que funciona isso? Ah, eu cheguei lá, conquistei a amizade do bichinho. Como é que funciona isso na prática?
Tá, ele sente. É. Porque ele não é amigo de todos. Quando você chegares e colocares a mão nele... Já tem a premissa, né, Luiz? Você nunca deve chegar e colocar a mão em cima, porque ele é instinto.
Cuidado, hein?
É. Então, você precisa colocar a mão por baixo. Aí ele vai saber que você não é um perigo.
Essa dica é muito importante. Você que chega aí, já vou me aproximando. Por baixo é o cuidado.
É o cuidado. Ele vai saber que ele não vai ser agredido, que ele não vai ser atingido. Eu convivo muito e tenho convivido muito mais intensamente com a Lu, que a Lu é uma protetora nossa e não tem como não conhecê-la e todo o bem que ela faz para os animais, né? Agora, recentemente, eu estou com um adotado que já esteve em LT, em lar temporário na minha casa, e aí saiu para um lar fixo e ele retorna, que é o Preto. Um paraplégico, com todo o cuidado que a Lu e a equipe dela e a proteção têm feito, né? Mas ele retorna e ele tem a capacidade de olhar nos olhos e sempre nos falar, porque eles têm missão, Luiz.
E esse detalhe interessante, o animal olha nos olhos, né?
Ali ele fala.
Ele fala com os olhos.
Ele fala com os olhos.
Que interessante, você está ali com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, ele olha nos olhos. Isso também é uma confiança?
Essa é a extrema confiança, a entrega total do pet com o seu protetor. Porque eu acho que não é o seu dono, é o seu protetor. Porque ele faz parte das famílias e cada vez mais a gente tem, pelo último censo também, os animais, tanto os gatos, os cachorros é o que mais comum a gente vê, mas hoje em dia é muito amplo os pets na vida dos humanos. Eles estão entrando como nas famílias. Eu, como psicóloga, atendendo muitos casais, muitas pessoas que hoje decidiram estar sozinhos, eles também optaram para ter seus filhos pets, né? Suas creches, seus cuidados.
Já chegaram algumas perguntas. Você pode mandar pergunta para a gente, 999-68-7300. A entrevista de hoje é muito importante. Há muito tempo a gente queria fazê-la aqui com a Leonilce Mares Girardi, que é psicóloga, e hoje estamos tratando dos animais e sentimentos. Ouvinte que lamenta aqui, o Edson, Passo Fundense, infelizmente, acorrenta tanto cachorro. Aí é uma crueldade. Antigamente colocava, era comum ter cachorro na corrente, né? E hoje é comum o bichinho estar participando da vida da família, estar lá dentro da casa. Mudou ao longo do tempo, até alguns ainda infelizmente não se voltaram para essa importância que é cuidar dos pets, né?
Então, Luiz, olha só, eu acho que tudo na nossa história e no nosso desenvolvimento é cultural, né? Então, nós vínhamos de culturas onde cachorros, eles eram protetores da casa e não dos seres humanos que estavam ali. Para isso, eles precisavam ficar externos, acorrentados, era cultural, né? Cachorro não fica com humanos, cachorro lá fora, humanos, mas a cultura muda. E nós, seres humanos, também precisamos mudar. E com isto, vai se elencando mais o não acorrentar, o não maltratar, o não matar, né? Ontem eu fui no meu médico e ele adotou um pet meu de maus tratos. Hoje eu convivo na minha casa com mais de 10 pets, tanto cachorros quanto gatos. Todos de rua e maus tratos.
Cada um com uma história incrível. Tem aquelas cenas que a gente fica impressionado como alguém pode agir dessa maneira, de abandonar um cão. Vai lá, abre a porta do carro e abandona o seu bichinho. Como é que dá para descrever o sentimento do bichinho naquele momento?
Todos os pets têm uma missão nas nossas vidas. Como eles não têm consciência, a Léo, a Lu, o Luiz me abandonou. Né? A missão dele foi ali para mostrar quem é o ser humano e não quem é ele. Porque a partir do momento em que ele vai para o abandono, que ele vai para a rua, alguém vai aparecer. Vai aparecer uma outra pessoa. Mas ele está falando sobre o seu dono e não sobre ele. Né? Ele vai sentir. Mesmo assim, se num outro momento ele ver esse dono, ele vai voltar do mesmo jeito, com o mesmo sentimento.
O tutor, a tutora, infelizmente, vem a óbito. O bichinho compreende que seu dono partiu. Ele tem uma esperança, quem sabe, assim, usando um termo, que ele possa voltar. Como é que dá para interpretar esse momento que já foi tema de filme, que emocionou a todos?
Sim, Luiz. Quando o seu tutor, quando o seu protetor vem a óbito, ele sente sim. Muito recentemente, nós temos aí nas mídias sociais um cavalo chorando em cima do caixão do seu dono.
É verdade.
Né? A gente tem também cachorros que vão no cemitério depois, né, do sepultamento, e que eles não saem, assim como a gente vê eles nas portas dos hospitais. O que que a gente sabe sobre a missão desses pets, né, sobre a missão do cavalo, que também nos aproxima muito do sentimento humano, é que, como eu falei, ontem eu fui no médico, no meu médico. E ele adotou um pet meu, né, que estava de lar temporário, e ele me disse assim: Léo, eu achei que eu iria salvar a vida do pet, mas ele me salvou. Assim como ele fala de pessoas, né?
É verdade. Eu nunca me esqueço que eu tinha um cachorrinho que se tornou especial na minha vida, eu tinha 7 anos. E aquele cachorrinho, ele não deixava ninguém se aproximar de mim. Se encostava em mim, ninguém chegava perto. Isso. Até que ele percebesse que a pessoa era conhecida. Aí tudo tranquilo, até brincava com a pessoa. Algo impressionante, né?
Quem era o seu cachorrinho, Luiz? Como era o nome dele?
Meu pai o batizou de Gaúcho.
O Gaúcho. E quanto tempo ele ficou protegendo você durante a vida dele?
2 anos e meio. Foram só 2 anos e meio, mas para mim parece que foram 10.
É.
Tal foi o momento, cada momento era especial. Eu nunca esqueci, jamais esquecerei. Depois vieram outros cães, mas aquele foi insuperável por tudo que ele representou. E certamente para quem está nos ouvindo, tem um bichinho que marcou na sua vida, né?
Sempre tem. Ele veio com uma missão, certo?
Sem
então ele é senciente, ele sentiu, né? E qual foi a missão do Gaúcho na sua vida?
Olha, ele me ensinou muito. Amizade, compreensão, parceria, viver cada momento. Sabe, cada momento, o que tu estás fazendo que não foi brincar ainda naquele momento? Por que não foi passear, não foi jogar bola, não foi soltar a pipa? Então ele me ensinava, é a hora de brincarmos, aproveitar cada momento. E a gente aprende com eles, né? E certamente quem está nos ouvindo também. A gente conheceu a história aí. Depois eu vou ler as demais perguntas. 99687300. Do Leal, esse cãozinho que repercutiu em nossas redes sociais, ele não abandonou o companheiro, lá estava vendo o companheiro que já estava em óbito, é isso ou não?
O companheirinho dele, sim.
Já estava em óbito e ele não...
É isto, né?
Ele não saía de lá. Como é que dá para interpretar o caso do Leal?
Porque os nossos pets, eles não nos abandonam. Quem os abandona somos nós. Ou seja, ele convivia com ele. Ele estava ali, não seria naquele momento em que o companheirinho dele, o amiguinho dele, morreu, estava ali que ele iria abandoná-lo, porque ele estava sentindo o que estava acontecendo. Eu tenho uma dupla, também lá da Luborowski, que é o Tchão e a Bela, lá do sítio da Nani.
O Tchão e a Bela?
O Tchão e a Bela, são os caramelos. Eles são perfeitos, tanto que adotá-los deveria ser só os dois. E eles não se desgrudam, Luiz. Eles não se desgrudam. O Tchão, no início, quando ele foi lá para casa, ele tinha talvez sequelas de alguma doença, né? Alguma coisa, como é que era mesmo aquela doença dos desmaios. Ele tinha uma doença que ele desmaiava e ficava ali. E ela ficava do lado dele até passar a crise.
Impressionante.
Impressionante.
Tem o caso do outro cachorro aí, o...
Neguinho?
O Neguinho. Como é que é a história do Neguinho?
Então, o Neguinho também, né? Ele estava com o seu tutor, com o seu protetor. E em algum momento veio a óbito esse protetor, né? E ele ficou 8 dias do lado até que a equipe de bombeiros encontrou. E ali ele não abandonou. Ele não saiu dali, né? Então essa é a fidelidade e esse é o sentimento, sim. Os pets têm sentimentos, Luiz.
99687300, hoje aqui a nossa entrevista é especial. Está conosco aqui no estúdio Leonilce Mari Girardi. Ela é protetora, ela é psicóloga, está falando sobre o sentimento dos animais. Para você que até então, será que os animais têm sentimentos? Estava em dúvida, ela está explicando para a gente. Bom dia, quem fala aqui é a Daiane. Daiane, bom dia, como a psicóloga, você acha normal chamar o cachorro de filho, entre aspas? Qual a sua análise?
Sim, claro que é normal, porque, voltando a falar da cultura, né? Tudo é cultural. Se você sente que você ama ele e se você se sente amado por ele, qual é a diferença de você amar um filho e se sentir amado por um filho? Se você diz que esse pet, ele conversa com você, ele entende você, se você fala, ele entende tudo, se ele dorme com você, se você leva no pediatra canino, né, que é o médico veterinário que entende, se você leva na creche, então por que ele não pode ser teu filho? Dentro daquilo que a gente fala, né, Luiz? As famílias estão mudando. As mulheres, os homens, os casais, né? Eles estão adotando pets para poderem ser pais e mães.
Aí, então. Teve casos de pessoas que abandonaram seus pets, infelizmente, e se arrependeram. Depois foram lá e buscaram de volta. O bichinho, ele guarda mágoa, ressentimento? Não, a partir de agora, arrisca isso. O amor é o mesmo? Como é que é?
É, a pessoa abandona, né? O pet não abandona. Então, você não quer mais um filho. E aí você se arrepende e pega o filho de volta. O pet volta, você pode se arrepender, você pode pegar. O pet, ele só fala de amor. Agora, o filho, você vai deixar traumas. Filhos, nós, seres humanos, entendemos a rejeição, o abandono. E lá na frente, as consequências disso virão. Agora, com os animais, não. Né, Luiz?
Alguém falou uma vez, você que maltrata os animais, não cuida, um dia você vai estar numa cama, vai estar aí doente, vai começar a refletir sobre os fatos que marcaram a sua vida, você vai em algum momento lembrar do bichinho que você não deu o carinho a alguém que te amava. Seria por aí mesmo? Algum momento vai bater esse arrependimento? Agora falando do ponto de vista do ser humano.
Tá. Então, você diverge muito sobre isso, né? Porque o ser humano tem o bom e tem o ruim. Não tem meio bom e meio ruim. É. Ou você é bom ou você é ruim. O ruim abandona e não vai ter arrependimento, né? É. O bom não abandona. Então, Luiz, eu trabalhei algum tempo também, estava muito próxima a uma ONG também de gatinhos, tá? Com isso, eu adotei um gatinho com problemas visuais. E passei a levar ele para minha clínica. Ousei um pouco, porque não era permitido, mas como eu sei que os pets curam a depressão e eles curam...
Ah, e sem dúvida. Se você tem uma história, pode contar para a gente também como um animal mudou a sua vida, o pet aí mudou a sua vida. O bichinho mudou a sua vida. Pode mandar mensagem, pode continuar. Tá.
Então, dando sequência a isto, eu comecei a levar esse gatinho cego para minha clínica. Ele era um bebê. Primeiro acostumar a ele andar de carro todo dia, ter a proteção para levar ele e também poder auxiliar nos meus pacientes. Quando eu falei curar a depressão, eu quis dizer no sentido de amenizar a dor, aliviar a angústia, porque são curas que se dão em tempos, né? Entendendo aqui que a gente nem vai adentrar na questão psicológica e mental da doença, depressão, mas sim dos alívios dos sintomas. E esse gatinho, ele fez muito bem para os pacientes, muito bem. Pacientes que não se aproximavam, pacientes que passaram a adotar pets após isto. E, inclusive, até hoje, lá na clínica, pacientes que têm pets, eles vão nas suas terapias com seus pets.
Eu tenho duas perguntas que depois do intervalo a gente vai fazer aqui. As demais, pode mandar 99687300. Aqui no caso da enchente, teve um caso de uma família que reencontrou seu pet 2 anos e meio depois. Como é que ficou o bichinho nesse tempo todo aí, esperando? Será que tinha uma expectativa de reencontrar os seus tutores? E a outra que a Leonilce vai explicar para os pais. Ah, será que eu devo dar um pet para o meu filho, aqui um companheiro, para minha filha? Está presente? A importância que tem para as crianças um pet na família. Depois do intervalo, a Leonilce conta para a gente, Planalto News e o Comando Popular.
Guide Alarmes, de noite trabalhando para você, para sua família e para o seu patrimônio. Informa a hora certa.
Agora 10h35.
A Guide Alarmes conta com um moderno sistema de segurança, instalações de câmeras de alarmes, pronto atendimento 24 horas, cercas eletrônicas, monitoramento com câmera de alta definição com visão noturna, tecnologia avançada para acesso com reconhecimento facial. Guide Alarmes, confiança em quem emprega o próprio nome há 30 anos, proporcionando a segurança do seu patrimônio. Em novo endereço na Campos Salles 449, Vila Rodrigues, a 150 metros do antigo endereço.
Ford é superioridade e Gambato é certeza do melhor negócio. Na Gambato você tem atendimento especializado, oficina, serviços e peças com a garantia Ford, além das melhores ofertas do mercado. Visite a Gambato e confira de perto os carros mais tecnológicos do Brasil, os grandes lançamentos do ano. Faça um test drive e escolha o seu Ford novo em condição imbatível. Aproveite a oportunidade na Gambato Ford, a sua concessionária Ford para toda a região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
São Cristóvão, salve, salve.
Acompanhe pelo Grupo Planalto de Comunicação, no dia 26 de julho, a cobertura completa da 65ª Festa em honra a São Cristóvão, padroeiro do colono e motorista.
Patrocinadores: Dal Ponte, a sua revenda líquido gás em Passo Fundo, com mais de 25 anos de qualidade e confiança na hora de pedir gás. Avenida Brasil Oeste 3860, bairro Boqueirão. Venda no portão e entrega a domicílio.
Pão de queijo Vó Maria, feito com o legítimo queijo mineiro. Procure nos melhores mercados de Passo Fundo e região. Pão de queijo Vó Maria, gaúcho com sabor mineiro, tornando todos os momentos especiais.
Modeste Seguros, atendimento personalizado, assistência de qualidade e a tranquilidade para proteger o que é mais importante para você. Na rua General Canabarro, 972, segundo andar.
Eletromecânica Alta Performance, referência em serviços automotivos, profissionais experientes que realizam reparos mecânicos e elétricos, atendendo todas as marcas. Rua São Pedro, 139, Vila Luísa.
Você não precisa começar do zero para mudar seu plano de saúde. Se você já tem um plano, pode mudar com tranquilidade, sem perder o que já conquistou. No HC Mais Saúde, você conta com portabilidade facilitada, menos tempo de espera e adesão simples, sem complicação. Cuidado e bem-estar, com a confiança de um hospital que você já conhece. Mude sem recomeçar. Contate 2103-3324. HC Mais Saúde, um plano de vidas.
Transfira o seu curso para a melhor universidade do norte do estado. Na UPF, você encontra uma formação de excelência e ainda com isenção total da matrícula. Aproveite essa oportunidade e venha construir o seu futuro de valor. Acesse upf.br/transferência e solicite a sua. Transferência UPF. Formação de excelência. Futuro de valor.
É nesta sexta-feira, dia 17 de julho, o grande baile de aniversário da Planalto FM 105.9. Ajeita a pilcha, tchê, e se prepara, porque o encontro é no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal. A programação está especial. Tem aquele baita churrasco e 5 horas de baile. Animação do grupo Galderiaço e o grupo Chimarrão.
Quando chora uma cordona nos braços do tocador, logo a emoção vem à tona nos versos do cantador.
E galopando léguas vai meu coração, numa disparada com a solidão. Uma saudade louca, veja como é bruta a vida do peão.
E atenção, durante a festa tem sorteio de R$1.000 em dinheiro, 5 prêmios de R$200 cada. Últimos ingressos no valor de R$85 na portaria da Rádio Planalto, Point Horse e Casa Campeira, com membros do CTG. Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, aniversário da Planalto FM, o canal do Rio Grande. Vem pro CTG Dom Luiz Felipe de Nadal.
No Atacado Migliorini, você encontra tudo o que precisa para sua casa, escritório, escola e muito mais. São milhares de itens com preços imbatíveis. Material de escritório, material escolar, brinquedos, festas e também artigos para decoração. Tudo para deixar o seu dia a dia mais prático e com aquele toque especial. Não perca tempo indo em vários lugares. Venha direto para o Atacado Migliorini e faça suas compras com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Avenida Brasil, bairro Petrópolis.
Você está na 92.1 Planalto News. A sua rádio de confiança.
Existe uma diferença entre estudar e estar em uma formação que leva você mais longe. Na Atitus você pode ingressar pelo Enem, transferência, ingresso especial ou segunda graduação e viver uma experiência conectada ao mercado desde o primeiro dia. Aqui você aprende com professores atuantes uma metodologia exclusiva e uma formação focada em te inserir no mercado de trabalho. Venha para Atitus, saiba mais em atitus.edu.br/ingresso.
Machadinho Termas Resort Spa apresenta Circus Experience, de 2 a 31 de julho. Férias temáticas com shows circenses, malabaristas e noites especiais para os adultos. Para as crianças, oficina de circo, parque inflável, cinema temático, shows de mágica e muito mais. Enquanto toda a família aproveita o conforto das águas termais, gastronomia e experiências únicas. Circus Experience no Machadinho Termas Resort Spa, de 2 a 31 de julho. Reservas e informações pelo WhatsApp 54-3551-4700.
Programa Planalto nos Bairros, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, ao vivo do estúdio, com as informações e novidades dos bairros de Passo Fundo. Oferecimento, Escritório Caroline Pereira. Você sabe qual a melhor regra, data e o melhor salário para se aposentar? Faça seu planejamento previdenciário no Escritório Caroline Pereira, especializado em benefícios do INSS. Na Rua Bento Gonçalves, 578, primeiro andar, sala 106, fone 3632-3650. Supermercado Boca Queirão, carnes de qualidade, frutas e verduras selecionadas e aquele pão quentinho. Em 4 endereços, na Avenida Brasil Oeste, na Ípica, na Vera Cruz e na Petrópolis. Confira as ofertas no Instagram, @ Boqueirão Supermercado.
Saúde bucal não é sinônimo apenas de dentes brancos e bonitos. Com mais de 20 anos de profissão, atendendo no Hospital São Vicente de Paulo e consultório particular, o cirurgião dentista especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantes dentários e periodontia, Diego Pons, é o profissional ideal para você manter ou recuperar a sua saúde bucal, dos casos mais simples aos mais complexos. Dr. Diego Pons, fone 549-9934-2226. Atende em Passo Fundo e Marau.
De norte a sul, leste a oeste. Nas plataformas digitais. Planalto News. A sua rádio de confiança.
Estamos de volta, 10h42 no Comando Popular. Logo mais, Jefferson Vargas vai falar com o promotor Paulo Cirne. Está aí se aproximando a festa de São Cristóvão. Estamos aqui com a temperatura em 18 graus, é o Comando Popular. Hoje estamos falando sobre sentimentos dos animais. Tem alguma pergunta, tem a sua opinião? 99687300. Claro que surgiria a pergunta sobre os gatos também. O gato, ele é o dono da casa, ele se acha o dono da casa, se fala isso popularmente. É verdade ou não? Perguntamos aqui para a nossa entrevistada Leonilce Mari Girardi, psicóloga. O gato é o dono da casa?
Sim, o gato é o dono da casa. E eles têm um comportamento, um sentimento diferente dos cães, dos, né, dos nossos cachorros. Porque o cachorro, apesar dele ser mais agressivo, ele também é mais submisso. Ele obedece ordens, ele, assim como os gatos, fala, entende tudo e também fala assim. Como que o gato fala, como que o cachorro fala? Eles falam através do miado, do latido, porque são distintos, são diferentes. Né? Então, o cachorro, ele vai latir se ele tá com dor, ele vai latir se ele quer comida, ele vai latir se ele quer água, ele te olha, ele te chama. E o gato, não. Ele é tão dono que ele faz você levar todas as coisas até ele. Né? Mas ele também vai ter um miado diferente, manhoso, e ele não te obedece. Ele não é passivo. Né? Ele é ativo. Ele tá no lugar dele, ele tá na cama dele, ele tá na ração dele. Então, ele sim, é o dono da casa.
Aí é o seguinte, o gato sabe a hora que você chega em casa, por exemplo. Você marca aí, por exemplo, 12h20 eu vou chegar, o teu gato vai estar 12h20 te esperando. Como é que ele se prepara para esse horário? Ele sente que o tutor está chegando, até dos cães também, né? É, como é que funciona aí? Alguém olha, o meu gato está todo dia me esperando no mesmo horário.
Luiz, vamos voltar a olhar de novo para a senciência, né? Senciência significa que eles têm sentimentos, sensações, né? E isto faz eles entenderem e também gravarem os movimentos e os comportamentos da casa, da rotina, dos tutores. O que, que eles fazem? Tal hora, de tal hora, tudo vai acontecer, né? Então, se você é dono de um pet, de um gato, às 5 horas da manhã ele vai acordar você todos os dias para que você levante e dê ração para ele.
Ele acompanha os movimentos.
Ele acompanha os movimentos. Ele vai saber o movimento em que ele se acalma. Eu também convivo com gatos. Então, ele vai saber o movimento em que você se acalma, que você vai sair. E ele vai ficar esperando. Ele sente a distância do tempo, distanciamento. Ah, o seu tutor fica 6 horas, 4 horas, 8 horas fora de casa. No momento em que ele sente esse distanciamento temporal, ele começa a se movimentar para esperar, sim, o seu protetor.
Aí os tutores têm que partir para o trabalho, os estudos, passam o dia fora. E às vezes tem algumas imagens interessantes ali, comportamento dos bichinhos em casa. Como é que eles ficam ali durante a ausência?
Eles ficam tranquilos.
É.
Né? Por que eles vão ficar tranquilos? Porque é a casa deles e porque eles estão protegidos na casa deles. Eles não vão ficar... Claro, é diferente Vamos pensar num cachorro que você adota, ele já maior, ele já vindo de outros lares, ele vindo da rua, ele vai ficar mais agitado, ele vai talvez sofrer mais por algum tempo determinado. Mas se ele estiver sendo bem tratado, bem acolhido, bem protegido, ele vai acalmando a sensação, o sentimento dele. E ele vai entrar na rotina da casa.
Você dá o nome pro teu cãozinho. Ele ouviu várias vezes esse nome, por isso ele sabe que é ele? Como é que funciona?
Sim, é por isso que ele sabe que é ele. Porque se você der o nome de Bilu,
yeah,
e nada mais na casa for Bilu, toda vez que ser pronunciado esse nome, ele vai ouvir Bilu, e que é uma referência a ele. Assim como os gatos também. Então, eu tenho um dos gatos muito arredio, que ele está comigo há uns 2 anos. O nome dele é Zeus. É um gato que não desce, é um gato que não se aproxima dos outros, que não vinha, e eu achei uma estratégia para trazer ele junto com os outros. Comecei a tirar um pedacinho de carne, de salame, de qualquer coisa no andar de cima. E comecei a chamar Zeus. E eu pensei, será que ele vai entender? Aí agora é uma tática minha, eu quero vê-lo junto com os outros, eu atiro um pedacinho de carne e o Zeus, ele sabe. Então, ou seja, Zeus é só ele na casa, entre tantos outros pets que existem.
Ainda, entre os pets, eles têm ciúme um dos outros, mas o meu tutor gosta mais do meu irmãozinho do que de mim. Eles têm esse ciúme ou não? Como é que funciona isso na prática? E como tratar esse aspecto aí quando tem os animais, para um não ter ciúme aí? Como é que funciona?
É, Luiz, eles têm ciúme, sim. É. Né? Ciúme é um sentimento, né? É uma sensação de troca. Né? Nós humanos temos ciúmes, então o que, que é o ciúme? É uma representação de que alguém ou algo vai ser trocado. O animal não é diferente. Então, se nós humanos temos ciúmes, o pet também vai ter ciúmes. Então, o que, que acontece? Ah, o cachorro tem ciúme. Sim, o preto, o último que eu adotei. Ele veio na casa no meio de todos os cães que estão ali e ele começou a ganhar carinho. Agora, ele é grudado em mim, né? Se eu chegar a dar carinho para um dos outros, ele rosna.
É.
O gato não é diferente. O gato, ele vai escolher o lugar dele perto de você, né, Luiz? Ou ele vai ficar na sua cabeça, ou no seu colo, ou nas suas costas, ou nos seus pés, ou na cama do lado. E se outro chegar, ele vai brigar.
A mulher grávida, o pet, sabe que uma criança está a caminho?
Sim, sabe. É. Sim, ele sente, né? O gatinho, ele está ali, né? Convivendo naquela casa. E aí a mamãe está com aquela outra vida, com aquele outro bebê também pulsando, né, no seu ventre. Se esse gato estava próximo à mamãe, ele vai ver que tem outra coisa. Tem uma história bem interessante.
Conta pra gente, então, às 10h50, qual a história?
Um casal próximo, amigos, tiveram um bebê agora há uns 10 dias. Ah. E eles vieram de um outro país morar para cá e trouxeram 2 pets, um cachorro e um gato. Há 1 ano atrás, o cachorro que veio desse outro país morreu por idade. E ele era o primeiro filho desse casal, né? Mas junto eles tinham também um gato que também hoje é passofundense. A missão do primeiro pet era realmente mostrar para esse casal a importância, né, da família, de ser pais, de estar ali. E há um ano atrás ele partiu. Ele cumpriu a missão, que foi ensinar a ter filhos. Então, agora esse casal, ele tem... Nasceu o bebê. Ou seja, um foi embora para vir outro filho. Um filho agora biológico, humano. E o gato que veio junto dorme com esse bebê. Cuida desse bebê. Faz massinha de pão, aninha, porque ele esteve o tempo todo com a mamãe e o papai junto.
Interessante. A gente falava aí sobre crianças interessantes crescerem junto com os pets, dar esse presente aí, essa companhia para a criança, ou varia de família para família?
Muito boa essa pergunta, Luiz. Varia de família para família. Dar pets aos animais dar animais, pets, às crianças é de extrema importância para o desenvolvimento humano. Porém, infelizmente, tem muitas famílias que fazem isto por status. Quem tem o melhor pet, quem paga mais caro. E aí não está realmente, não estou aqui dizendo, né, que você comprar ou não comprar ou adotar um pet para o seu filho vai fazer diferença. O pet é importante, qualquer um que seja. Mas há uma confusão, há um equívoco em muitos lares quando querem dar, né, os pets aos seus filhos. Como se fosse um brinquedo. E pet não é brinquedo.
Não é objeto.
Né? Pet é amor. Pet é saúde. Pet é sobrevivência, pet é cuidado, mas tem que ser recíproco e nem sempre é assim. Então, sempre a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, porque ontem mesmo eu vi uma história aterrorizante sobre os maus tratos de criança com os pets em casa. É surreal, mas o problema não é a criança e o seu pet. O problema é os adultos e os seus pets com as suas crianças. Então, isso tem que ser muito cauteloso, tem que ser muito cuidadoso. E sempre, sempre, sempre atentar e pensar que por trás de uma criança existem adultos.
Pergunta aí sobre o luto. Infelizmente, o pet partiu, cumpriu sua missão, como se fala. Como conviver com esse luto? Alguém diz, não, mas eu vou te dar já um outro aqui, vai ter um outro amiguinho, vai superar. Não, é preciso conviver com essa perda por um tempo. Do ponto de vista humano, como conviver com essa perda, o luto?
Então, outra pergunta muitíssimo interessante, né? O pet vai partir, partiu e vai deixar uma dor imensa, terrível. Dilacerante. O que você faz? Vamos entender, nós seres humanos, o luto saudável, aquele que a gente sabe que vai precisar passar sempre ante uma perda, né? Ele vai durar em média 2 anos. 2 anos você vai estar sendo permitido a angústia, a dor, a tristeza, a memórias, as lembranças, né? Nós humanos lidamos assim. Quando a gente perde um pet, não é diferente, porque nós estamos falando de amor. E o luto que dói é o luto do amor, né? Porque se você não ama, você não sofre, né? Então, o nosso pet foi. Ah, mas eu vou te dar outro. Sim. Hoje eu vou falar por uma experiência própria. E eu sempre acho que a gente precisa ter o bom senso de falar por nós.
Sim.
Né? Mas como conhecedora da mente humana e estudiosa e amante da mente humana, o que nós podemos entender, Luiz, sobre isto? Que no movimento PET, eu, psicóloga, Leonilce, convivo com muitos PETs, né? Sempre sou defensora, sou amante dos pets, sou da causa. Um outro pet sempre é saudável. Ele não substitui o pet A ou o pet B. Ele ama, Porque a gente também acredita que os pets, eles têm vidas, né?
Ele não substitui, é um novo amor.
É um novo amor. Então você vai poder estar se permitindo a sofrer a perda de um, ao mesmo tempo em que o novo, ele acalma a dor. Mas é um novo amor, não é uma substituição de amor.
É, vídeos também, psicóloga Leonil, se apresentam aquela pessoa que fica tempo longe do pet. É, por exemplo, o jovem que vai cumprir o serviço militar, né, meu caro JV, Kaique, vai ficar um tempo longe. E quando ele encontra aquela alegria, parece que ele quer matar a saudade, quer abraçar, trocar vários abraços aí. E aí tem o caso também desses animais que se perderam durante as enchentes. Famílias reencontraram. Como é que essa ausência aí... em relação ao pet, aquela esperança que possa ocorrer o reencontro, como é que funciona isso na mente, na análise para o bichinho?
Então, Luiz, vamos pensar, vamos especificar agora a questão das enchentes. Muitos pets se perderam de suas famílias, né? O que que acontece? Se a gente de novo voltar, né, que o pet ele não tem consciência, ele não tem conhecimento. Ah, teve uma enchente, eu fui afastado do meu dono, do meu tutor, eu conheço o que aconteceu, eu tenho noção. Não, ele não tem. Por quê? Se o Luiz chegar lá, ou a Léo chegar lá e adotar ele, vai dar amor, ele vai sentir esse amor. Yeah. Ele não vai lembrar do amor da Maria. Tá? Mas a partir do momento em que ele encontrar novamente a Maria, ele vai sentir a Maria. Então, esses saudosos, essa semana eu vi um bulldog, acho que era um bulldog, um cachorro muito grande, que reencontrou a sua tutora 2 anos depois. Ela foi fora estudar e retorna. Deixou ele, era um cão pequenininho. Quando voltou no aeroporto, eles foram se encontrar, ele saltou para cima dela, ele derrubou ela, porque ele estava enorme, talvez 1 metro a mais do que ela. Eu acho que é aqueles dog alemão, um dog alemão. Ou seja, e o que ele queria? Ele se atirou nela, só que o dog alemão é um cão muito grande, né? Isso já estava maior do que ela. O que que ele fazia? Ele lambia, ele abraçava, ele abanava o rabo, ele se atirava. Então, o que que ele estava fazendo ali? Sentindo novamente... que estava ali a pessoa que ele amava.
Correto. Aqui a gente está já partindo para o final aqui do nosso programa. E agradecer muito a sua presença. Pode ser um tema de uma outra entrevista, porque aqui a gente teria mais perguntas aqui, mas foi muito importante para as pessoas levarem a reflexão, principalmente quem maltrata os bichinhos. Leonilce Mari Girardi, psicóloga, protetora. Uma pergunta para fechar, então. Para quem tem dúvida, o seu pet ama você? Responde aí, para fechar então. Claro, o pet me ama?
Sim, o pet te ama, o pet nos ama, incondicionalmente. Apesar de eu ter escutado uma vez de uma pessoa muito importante, com uma sabedoria, que ele... não é incondicional o amor dele. E isso me fez eu pensar muito. Por que que não é incondicional? Porque ele cobra você. Ele cobra a tua presença. Ele cobra o teu amor. Ele quer estar junto. Mas a gente deve continuar no que, sim, ele nos ama muito. E ele nos ensina a amar mais.
Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Luiz, agradeço a todos os ouvintes e com certeza estaremos aqui em outra.